E assim, a chegada de um padre cabo-verdiano, a notícia chegou aos ouvidos da nossa comunidade. Souberam da minha chegada a Roma e a comunidade contactou-me, não? Começou essa empatia no primeiro dia, nas celebrações. Eu vivi num colégio com 190 padres. Em vez de concelebrar todos os dias, preferi todos os domingos à tarde ir celebrar com a comunidade cabo-verdiana. Ali nasceu a empatia por várias razões, porque muitos dos que iam à missa conheço em Cabo Verde os familiares, Santo Antão, São Nicolau, Sal, e desta vivência no Barlavento, e também o poder partilhar a fé com ver a preocupação das pessoas, o estar ali presente, e também ajudou-me a exercitar, a viver de padre, não? Não só de estudante. Para mim foi bom, eu agradeço à comunidade pela amizade, pela proximidade, por me ter sustentado nesse aspecto, alimentado nesse aspecto. Outra coisa, quando o cardeal vigário de Roma visitou a comunidade quando dos 40 anos da presença na Via Sicília.
Portanto, Via Sicília, recordamos aos nossos ouvintes, é um lugar onde há uma igreja e onde os cabo-verdianos se encontram desde há 40 sim, sim. anos, e tem lá a missa e tem um salão de convívio, etc. Não
vulgarmente
é?
Tranói.
Sim, isto com o suporte do movimento Tranói, que é um movimento que apoia empregadas domésticas, sim, sim. que é o trabalho principal que as cabo-verdianas desempenham aqui em Roma.
Então, esse trabalho que vem sendo feito há mais de 40 anos, que também a própria Diocese de Roma reconhece, valoriza e apresenta como modelo de integração, de presença, de imigração aqui em Roma, a Diocese achou por bem nomear, indicar um capelão. É um trabalho que vem sendo feito de capelão, sem a nomeação. Eu inicialmente fazia lá, digamos, estava ia lá celebrar. Então, ao nomear um capelão para a comunidade, eu disse na altura, não? É a própria comunidade que foi reconhecida e valorizada, não? Como realidade presente na Diocese de Roma. Isto é fruto de um trabalho iniciado com Dom Plotino e sustentado por vários que vieram, pelas nossas gente e pelos padres que passaram, que chegou a este ponto que eu tive a sorte de receber, digamos, esta nomeação, mas que não mereci. É a sorte minha, não? E agora vou passar ao próximo que virá este trabalho. Certamente as igrejas em Cabo Verde continuarão a valorizar, não deixar que isto caia por terra.
Mas o facto de ter uma nomeação oficial mudou alguma coisa, mesmo perante as pessoas ou as pessoas da comunidade perante si?
Eu sentia a bozofaria do cabo-verdiano, não? No ter o nosso padre. Essa é uma coisa bonita que
temos
é...
Temos
o nosso padre. Isto foi, para a comunidade cabo-verdiana, sentir-se assim, o santo orgulho, não? Depois vi que algumas situações já me telefonavam, padrinho, esta coisa, outra coisa. Isto não...
Pedir conselhos.
Sim, não estou por dentro de tanta coisa. Mas sempre também continuamos em perfeita ligação com a Gisela, do Movimento Tranói, e também, sobretudo, com a presença presente do Dom Pier Paolo, responsável pelo ofício de imigração da Diocese.
De Roma,
sim, uhum. A sua presença ali foi muito importante. Então, nesse sentido, podemos dizer que a comunidade ganhou maior, ainda uma outra visibilidade. Foi reconhecida essa visibilidade nas reuniões que eu participei e sempre davam como um ganho e um caminho, uma meta atingida das comunidades.
Portanto, é uma comunidade católica, como é o povo cabo-verdiano em geral, e é uma comunidade que está sólida na sua fé aqui, não obstante as diversas problemáticas da imigração.
Sim, sim. Depois há outra coisa também que é de realçar, que a nossa comunidade, que se reúne ali atrás de nós, depois também temos a presença de muitos dos nossos imigrantes nas suas paróquias, não? É um caminho também positivo. Já os batismos, as primeiras comunhões, crisma, esses sacramentos estão a ser feitos nas paróquias. Para a nossa capelania, digamos assim, o desafio é momentos marcantes e ponto de referência, mas tem que fazer que essa integração continue, porque os nossos jovens, crianças, não vão à escola só para os cabo-verdianos. Vão à escola oficial pública. Também é bom e salutar que participem nas paróquias onde estão.
Nos bairros, onde vivem.
E estão a viver. Isto é uma coisa positiva. Agora, nós é que, sobretudo aqueles que sempre viveram no Tranói, ver este lado positivo, depois é uma renovação, uma nova resposta, uma nova organização da nossa comunidade aqui em Roma. Eu senti que também há essa disponibilidade de continuar. Por exemplo, com o Padre Carlos, depois com as nossas consagradas cabo-verdianas, não? temos de visitar as famílias, e ir aos lugares, visitar, isso é uma coisa positiva também, dar-nos a percepção desta realidade que existe ali nos lugares.
Portanto, o Padre Carlos é outro padre cabo-verdiano que está cá também a estudar e que agora vai ficar enquanto o Padre Ima regressa a Cabo Verde. O Padre Carlos, portanto, vai ser agora o capelão da comunidade cabo-verdiana.
Quero dizer, não podemos dizer que vai ser o capelão, porque são coisas que dependem do acordo entre os bispos. Temos feito, além de o Padre Carlos, não? Conhecemos já de tanto tempo de grupo de jovens, damos-nos perfeitamente bem. E fizemos esse trabalho juntos, não? Não existia o capelão Padre Ima, mas íamos sempre juntos. Então está por dentro da nossa comunidade, partilhamos as coisas, as vivências, as visitas, as festas, os jantares nas famílias. Então é uma coisa que foi feita assim em sintonia, que se avançar para continuar, ele perfeitamente estará dentro do assunto para continuar.
Portanto, voltando ao Cabo Verde, o que é que vai dizer ao seu bispo, ao Sr. D. Arlindo Furtado, acerca da pastoral da comunidade, desta comunidade?
Uma das coisas que, também falando com o Padre Rui, que conhece a comunidade cabo-verdiana há mais de 25 anos, não? Mesmo ele, como os calabrinianos que trabalham com os imigrantes, uma das propostas que eu penso que as igrejas em Cabo Verde podem pensar e trabalhar uma pastoral para acompanhar os nossos imigrantes.
De forma geral, só na Itália?
Não, de forma geral, um projeto de acompanhar. Que já vem sendo feito de uma forma ou de outra, porque eu pessoalmente já estive em França, outros padres, colegas meus, já estiveram em França, alguns visitaram também São Tomé e Angola, depois já tem uma presença permanente de padres na América.
Estados Unidos,
que já os capuchinhos têm marcada presença. Agora, fazer isso como um plano, dentro do plano pastoral das dioceses de Cabo Verde, ter esta dimensão espiritual. Porque é bonito ver que a nossa gente sai para a imigração, mas traz a sua fé, celebra todos os santos que estão em Cabo Verde, faz procissão, marca a missa do defunto, depois traz a sua vida, o cabo-verdiano vem com tudo que
com
tem.
Com a sua cultura e tradição.
Tudo, sua cultura e não tem vergonha de, por exemplo, eu vejo em Cannes, cidade de cinema, não? O cabo-verdiano para o trânsito e faz a procissão. Que é uma coisa. E para o trás faz a procissão, depois faz a sua cachupa e faz a sua festa. É bonito, não?
Claro, claro.
É isso que o mesmo cardeal vigário de Roma, Agostinho, desafiou-nos, não? A testemunhar a fé na cidade eterna, em Roma, não? Em vários lugares, não?
Significa que, embora sendo Cabo Verde um país de emigração, porque sabemos que Cabo Verde tem mais população fora do país do que dentro do país, uma imigração que vem já de há mais de um século, portanto, mesmo sendo um país de imigração, a Igreja até agora não tinha uma pastoral para os imigrantes bem formulada.
Quer dizer, estamos a falar de uma pastoral formulada, mas já ao tempo do Sr. Dom Paulino, ele sempre visitou as nossas comunidades, não? Para confirmação. Quer dizer, em cada momento faz-se aquilo que é possível fazer que se desperta naquele momento, não? E todos, em várias comunidades, recordam da presença do Dom Paulino. Vai para estar, para crismar, para estar com as pessoas. E fez isso, não? Depois começaram a pedir padres para acompanhar a nossa comunidade. Então, isto está-se a continuar, que agora, nesta nova fase, poderia ser e sistematizar, pegar essas experiências todas, agora propor como um plano, digamos, tecnicamente feito com aquelas coisas todas e sempre acreditando deixando que o Espírito Santo ilumine e se achar por bem que vá avante esse projeto.
Mas Cabo Verde tem neste momento padres suficientes para ter, sei lá, um capelão aqui na Itália, outro nos Estados Unidos e outro em França, ou lá onde há cabo-verdianos em número significativo?
Eu penso que, quer dizer, se a nossa gente, sem padres, estão a fazer isto, não é ir substituir a nossa gente, mas tentar, numa primeira fase, apoiar, estar presente com cânticos, com outras coisas, com visitas, com circulares, com outras coisas. Depois também, nós, os padres, em Cabo Verde, perceber a dinâmica dos imigrantes, não? Quando chegam, depois os batismos, tanta coisa que pode nos ajudar a refletir, a valorizar.
Portanto, é um bocadinho valorizar os leigos que estão nessas comunidades.
Porque os leigos já vêm fazendo. Os leigos já vêm fazendo. Na Suíça, estive na Suíça, não? Organizam as festas, falam com os padres ali, com o bispo deles ali onde estão, organizam as procissões, até chamam padres de Cabo Verde para vir, não? Agora o senhor Dom Arlindo esteve na Suíça, o senhor Dom Hilo esteve em Luxemburgo. Sim. Então, vê-se que, em vez de clericalizar, de nós os padres assumirmos isto, é valorizar o que já está a ser feito, e bem feito, tentar melhorar E agora nós marcarmos a presença de padre, não? Porque a tentação às vezes, se um padre chega, é começar agora a reorganizar uma coisa que já está. Sobretudo neste momento que se valoriza muito o laicado. Não só por um favor, mas que a Igreja precisa, não? E tudo isto que os leigos também estão a viver a sua vocação, a dimensão batismal, do sacerdócio batismal, que a nossa comunidade já vive, não? E isto é bonito. Se ver o que se... Que em muitos lugares está-se a tentar fazer, a nossa gente já faz. Então, como é que a nossa presença, sobretudo nós os padres, poderá ser? Para não matar, para não apagar, fazer um de novo, mas o que já está, potenciar. Acho que seria...
Esse é o caminho.
O caminho que até podemos também apresentar como modelo para outras dioceses, outras igrejas.
Obrigada, Padrinho, por ter vindo aqui à Rádio Vaticano e partilhar connosco as suas experiências e esperanças. Obrigada.